No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre o meio ambiente e a Amazônia. Em agosto deste ano, as queimadas que ocorreram na Amazônia assustaram o Brasil inteiro e posso dizer também que o mundo. Segundo dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o famoso INPE, entre janeiro e agosto deste ano, as queimadas no Brasil cresceram 82% em relação ao mesmo período de 2018. No total, foram mais de 70 mil focos de incêndio este ano, enquanto no ano passado chegou a 39 mil, o que já é exagerado. Então, praticamente dobrou o número de focos de incêndio na nossa floresta amazônica. Dividindo a bancada aqui comigo, Maria Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Tema super importante, né? Eu acho que é o tema mais abordado agora atualmente no mundo, né?
Exatamente, exatamente.
Muito triste, e esse ano a gente teve a maior queimada da história no Brasil.
É verdade.
Eu acho que o alerta, tá, a luzinha vermelha está mais do que piscando para a gente tomar alguma atitude, né?
Exatamente. E em relação a essa luzinha que está piscando, como a Maria Fernanda disse, nós convidamos aqui duas pessoas que trabalham nessa área para discutir esse tema conosco aqui do Observatório Terceiro Setor e com você que nos acompanha pelas redes sociais e aqui pela rádio. Nós convidamos Luísa Lima, que é da campanha de políticas públicas do Greenpeace Brasil. Boa tarde, Luísa. Tudo bem?
Boa tarde. Muito obrigada por me receber aqui. É um prazer.
Qual que é o trabalho que o Greenpeace está fazendo com relação a essa questão das queimadas da Amazônia?
Bom, o Greenpeace, historicamente, no Brasil, acompanha, né, a questão da Amazônia no Brasil. A gente atua muito fortemente fazendo denúncias e também fazendo campanhas de conscientização para que a gente possa dizer quem são os verdadeiros responsáveis pela destruição da Amazônia. Esse ano não é diferente, a gente vem acompanhando isso tudo muito de perto, tanto através das nossas comunicações via imprensa, das nossos próprios canais, e também por meio de sobrevoos. A gente fez alguns sobrevoos para verificar aquilo que os satélites já estavam indicando, né? E, infelizmente, a gente tem visto realmente uma destruição bastante
drástica. Vocês conseguiram comprovar que realmente os satélites estavam corretos.
Exato.
Né? Diferentemente do que o governo federal
exatamente.
Diz.
Exatamente.
Perfeito. E também nós estamos recebendo aqui Paulo Grock, que é engenheiro florestal e diretor superintendente do Instituto Ecofuturo. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde.
E o Ecofuturo, agradeço o convite, né? Em primeiro lugar, e o Ecofuturo, ele é uma organização criada em 1999, portanto faz 20 anos de atuação agora. Com uma frente forte em conservação ambiental, principalmente no tocante à gestão de áreas protegidas, né? E a gente também vem acompanhando com muita apreensão não apenas isso que está acontecendo na Amazônia, mas também com todas as perdas que a gente vem observando em relação às políticas e os cuidados com o ambiente socioambiental.
Perfeito. Bom, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, pelo Facebook principalmente, e também está acompanhando aqui pela pelos microfones aqui da rádio, você pode participar. O espaço aqui é aberto e é democrático. O Observatório Terceiro Setor está sempre disponível para ouvir a sua opinião e também ouvir a sua pergunta ou ler a sua pergunta para os nossos entrevistados. Mas, Maria Fernanda, como que os nossos ouvintes e internautas podem fazer para participar?
É bem simples, através do WhatsApp, pelo telefone, pelo número 11 95077 1295, vou repetir, 11 95077 1295, ou pelos telefones da rádio, você entra ao vivo, quem está fora de São Paulo, coloca o 11 3289 3580 ou 3253-4845, ou pela nossa live aqui pelo Facebook. Estamos esperando a sua opinião, a sua participação aqui no programa de hoje.
Perfeito. E vamos começar aqui. Vou apresentar aqui alguns dados que eu gostaria que tanto a Luísa como o Paulo comentassem, né? O jornal El País, que é um jornal espanhol, mas ele está baseado aqui também no Brasil, é um dos principais veículos de comunicação do mundo, juntamente com o Atlas Político, fez uma pesquisa de opinião para saber o que os brasileiros achavam de uma série de questões, tá? E aqui, entre essas várias questões, uma delas aponta o seguinte percentual: 81% da população brasileira é contra o garimpo e o desmatamento nas reservas ambientais indígenas da Amazônia, tá? O curioso desse dado é que agora, para quem acha que isso é absurdo, até convido, né, que está acontecendo agora aqui em São Paulo, a exposição Gold, do Sebastião Salgado, que mostra muito bem o que faz o garimpo, né? Então eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre isso, né? Essa questão aqui, mesmo a população majoritariamente sendo favorável, né, que se retire, né, ou contra o garimpo nessas terras, elas, até pela essa política atual do governo, tudo indica que vai ser ampliado. Luísa.
Pois é, Franklin, essa é uma realidade bastante séria e histórica, né? A gente tem um histórico de garimpo ilegal em terras indígenas, unidades de conservação e outras regiões da Amazônia. É um problema sério que tem que ser enfrentado com seriedade. Infelizmente, o que a gente tem visto é que o posicionamento do governo vai justamente no oposto. Ele, quando ele coloca essa questão como uma problemática, ele fala em regularizar a criminalidade. Então, na verdade, a solução para ele, para o governo Bolsonaro, é tornar aquilo que era ilegal, legal, resolvendo assim o problema. Enquanto a gente sabe que isso está bastante longe de ser, de fato, uma solução que vai atender aos interesses da população, que nem a própria pesquisa é um dos indicadores, aos nossos interesses ambientais e econômicos, né? O governo Bolsonaro, por vários momentos, se posicionou a favor de abrir, inclusive, as terras indígenas para exploração de mineração por empresas estrangeiras. Então, além de ser um problema ambiental para as nossas próprias reservas e para os indígenas, né, que habitam essas unidades nessas terras que são deles por direito, isso também coloca a gente colocando interesses econômicos externos, né, acima dos interesses brasileiros.
E o que vai conta nos últimos discursos que ele falou, que os estrangeiros querem invadir a Amazônia, que os outros países...
É desde que ele autorize, né? Quando o governo autoriza, aí são bem-vindos, né? Essa é a ideia, né? Mas, enfim, o Paulo, como é que você vê essa questão?
Eu vejo de forma terrível, Franklin, por isso que foi falado pela Luísa, que é justamente, primeiro, você querer regularizar ou querer dar uma luz legal a uma coisa que está acontecendo de forma ilegal, predatória, que, de maneira geral, evade divisas, país, concentra riqueza na mão de uma atividade ilegal, distribui o impacto ambiental e deixa a miséria nas regiões onde atua. E um aspecto importante, uma área que se submete, por exemplo, a uma extração ilegal de madeira ou a passagem de fogo, ela tem um potencial pequeno, no caso da Amazônia, de se recuperar da forma que ela era antigamente, mas o garimpo não permite isso, porque impacta fortemente a camada superficial do solo, além da gente ter o problema da contaminação dos cursos da água da região.
Né? Sim, então, aconteceu com Serra Pelada, né? Que foi, digamos assim, chegou um momento ser a maior mina de ouro a céu aberto do mundo, né? Hoje aquilo virou um lago contaminado, né, pelo mercúrio que se utilizava lá para a extração, né, do ouro. Né?
E é o tipo de exploração, Franklin, que vem em ondas, né, que ocupa um determinado local, destrói e em seguida existe uma nova onda em outro local. E você vai com isso deixando cicatrizes terríveis na floresta.
Perfeito. Fazendo um pouquinho aquele papel, eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, do advogado do diabo, né? Porque tem uma série de pessoas, às vezes, que defendem, né, essa política que é extremamente nociva para o brasileiro e para o Brasil. O que vocês propõem, então? Vocês não querem que se explore, as riquezas estão lá. Então, quer dizer, até eu gostaria de ouvir vocês dois, né? A Luísa e o Paulo, que são militantes da causa ecológica e natural. Quais são os caminhos para, digamos, um desenvolvimento sustentável na região amazônica? Luísa.
Bom, as soluções estão dadas, né? Não vou falar nada, inventar nenhuma roda. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa fortalecer os órgãos de controle e proteção ambiental que estão aí formados, que existem para essa função, fortalecer a implementação das unidades de conservação, fazer a demarcação efetiva das terras indígenas que estão para ser demarcadas, fazer todo esse trabalho para garantir que essas áreas, que são áreas que contribuem diretamente e fortemente para a preservação da floresta, continuem existindo e garantindo essa efetividade. Fora dessas regiões, a gente precisa olhar para essas populações também que estão lá e dependem da floresta ou vivem nas cidades, etc., né? Para garantir também o sustento para elas, né? Para isso, existem várias formas da gente explorar economicamente a floresta de forma sustentável. Existem os planos de manejo florestais sustentáveis, existem os planos de exploração de produtos florestais não madeireiros e até mesmo as explorações que são mais agressivas ao meio ambiente, como a própria mineração. Se elas forem ocorrer, tem que ocorrer de uma forma bastante regulamentada, né? Para garantir que os estudos de impacto ambiental sejam feitos bem corretamente, que sigam os critérios técnicos e que todas as mitigações dos riscos sejam cumpridos à risca, para evitar, por exemplo, a contaminação de rios, que depois vai atingir populações que estão, né, a jusante do rio, e vai, né, que vão gerar prejuízos para populações que nem estão ali se beneficiando diretamente daquela fonte econômica local.
Certo. E Paulo, como é que você vê essa questão aí do desenvolvimento sustentável da Amazônia?
Não é possível que, com o conhecimento acumulado, nós já não consigamos fazer um desenvolvimento planejado, respeitando a vocação local, né? Então, os zoneamentos ecológicos e econômicos são ferramentas importantíssimas para isso. Obviamente, o ecoturismo surge como uma alternativa fantástica e que a gente ainda explora de forma bastante pífia, né, na região. E obviamente, também os planos de manejo, assim como a Luísa falou, para retirada de produtos florestais madeireiros e não madeireiros. Então, o que se pode ter nessa história são diversas camadas de geração de receita, de geração de riqueza, que vão desde o uso mais direto da floresta, passando por ecoturismo e até mesmo para aquilo que me parece o futuro da Amazônia, que é a bioprospecção, também gerando muito mais divisas para o país do que o uso direto da floresta.
Você falou em bioprospecção, a gente vai abordar isso um pouco mais adiante, porque agora nós vamos ouvir a ONU News, a nossa parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem Brasil diz na ONU que é exemplo em medidas para combater mudança climática. Quem tem?
O Brasil enviou o seu ministro.
Quem tem as novidades é Mônica Grayley, direto de Nova York.
O Brasil enviou o seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para participar do encontro de cúpula sobre ação climática que ocorre nesta segunda-feira na sede da ONU em Nova York. Em declaração à ONU News, o ministro disse que o país tem avançado no cumprimento de metas do Acordo de Paris sobre o tema. Segundo ele, o país é um exemplo do que deve ser feito em termos de medidas concretas para o combate à mudança climática.
O Brasil é o país, dentre os países membros da ONU, que mais está fazendo pela combate à mudança climática. No Acordo de Paris, o Brasil está indo muito bem em todas as suas metas, tem o etanol, a mudança da matriz de energias renováveis, enfim, o Brasil é um exemplo do que deve ser feito em termos de medidas concretas para o combate à mudança climática.
O encontro de cúpula em Nova York reúne cerca de 80 líderes internacionais de governos, da sociedade civil e do setor privado. Dos países de língua portuguesa, apenas Portugal deve discursar no evento. Para o ministro Ricardo Salles, o combate à mudança climática requer financiamento, especialmente para a transição de uma nova economia baseada em energias renováveis.
O que nós esperamos é que também os outros países sigam o exemplo do Brasil e consigam entregar as suas medidas, ir bem nos seus compromissos. Para isso, inclusive, a parte financeira que foi prometida aos países em desenvolvimento, o valor de 100 bilhões de dólares por parte dos países desenvolvidos. É importante lembrar que esse valor começa a ser entregue a partir do ano que vem, em caráter anual, e o Brasil e os outros países em desenvolvimento contam com esses recursos para fazer ainda mais.
Na abertura do encontro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que não quer ser cúmplice da destruição do planeta Terra pela mudança climática. Ainda na abertura, a ativista sueca de 16 anos, Greta Thunberg, também falou sobre a força jovem na exigência de medidas de líderes internacionais para combater o que ela chama de crise do clima. Os compromissos dos países estão sendo anunciados em 12 painéis que duram de 10 a 15 minutos cada. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Olha só, o ministro disse que nós somos exemplo em medidas para combater mudança climática. Será verdade?
Com a maior Luísa, queimada da história.
Exatamente.
Né?
Luísa, é conto da carochinha? O que, que é isso?
Bom, eu acho que a gente já foi um líder em adotar medidas efetivas para o controle do desmatamento. Entre 2005 e 2012, de fato, a gente conseguiu reduzir de forma bastante expressiva as taxas de desmatamento na Amazônia. Isso não é verdade para este governo, para o governo de Ricardo Salles, né, como ministro do governo Bolsonaro. É verdade, né, o ministro coloca isso muitas vezes, que nós temos mais de 60% do nosso território coberto por florestas. Isso é, em certo grau, verdade, né? A gente tem, de fato, mais de 70% do território coberto por vegetação natural, só que daí a nossa ponderação em diferentes graus de conservação, existem muitas áreas degradadas já nesse território, e nós somos líderes, hoje em dia, na verdade, em taxas de desmatamento no mundo.
Ao contrário, né, do que ele falou.
Paulo.
Efetivamente, a gente tinha assumido um papel de protagonismo e a gente vinha assumindo isso. E é uma pena que isso corra o risco de se perder, porque nós, como se diz popularmente, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós temos um país de rica biodiversidade, de recursos hídricos fantásticos, uma agropecuária pujante, moderna em muitos casos, né? Sendo que a nossa questão, as nossas maiores emissões são relacionadas a mudanças de uso da terra, e é muito mais fácil de controlar isto de forma disciplinada do que, por exemplo, um plano que exige mais tempo de mudança, por exemplo, de matriz energética. Então nós um desperdício estratégico abrirmos mão dessa condição de líder.
Eu quero só acrescentar que eles citaram a Greta, aquela jovem ativista, com todo o meu respeito, orgulhosa, 16 anos, e que está sendo cruelmente atacada nas redes sociais. Inclusive, um jornalista falou que ela precisava de sexo, que ela precisava de namorar, um monte de besteiras. Foi mandado embora, porque a rádio perdeu, acho que, todos os patrocinadores. Imagina, uma adolescente que precisa de sexo porque está lutando por uma coisa que todos nós deveríamos lutar, que sem natureza o ser humano não existe, sem o meio ambiente. Muito triste. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero agradecer a audiência de São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia. Se eu não falei o seu estado, pode digitar aqui, a produção vai me mandando conforme vai atualizando lá o Facebook. Muito obrigada pela audiência. Antes do intervalo, já temos perguntas pelo WhatsApp para os convidados. Eu vou dar um rápido recadinho aqui, ó. Acompanhe também nosso programa de TV, todas as quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibra e 186 Vivo, e pela NGT, quinta-feira, ao meio-dia, canal 48 em São Paulo e 45 no Rio de Janeiro. A gente vai para um breve intervalo, na volta a gente volta com a perguntinha dos internautas e dos ouvintes. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. 343 policiais civis e militares foram assassinados em 2018 no Brasil. Em 75% dos casos, os assassinatos ocorreram quando os profissionais estavam fora de serviço. Os dados são da 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estudo também aponta que a violência a qual os policiais estão permanentemente expostos, o estresse psicológico e o acesso a armas têm causado graves efeitos. 104 policiais cometeram suicídio no ano passado. Esse número é maior do que o de policiais que foram mortos durante o horário de trabalho, que foram 87 casos. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre o meio ambiente e a Amazônia. Tendo como convidados Luísa Lima, da Campanha de Políticas Públicas do Greenpeace Brasil, e Paulo Groc, engenheiro florestal e diretor do Instituto Ecofuturo. De fundo, nós estamos ouvindo essa belíssima música da dupla Sai Guarabira, uma das músicas que eu mais gosto da dupla do Sai Guarabira, Sobradinho, música que foi composta em 1977, e que denunciava os resultados desastrosos da interferência humana no meio ambiente, em busca de mais riqueza e cego pela ganância desenvolvimentista. A música retratava a construção de uma represa, né, no Rio São Francisco, né, e aquela população fugindo, né, desesperada, da água que estava subindo, dizendo, né, essa expressão popular, o sertão vai virar mar. E o medo da população qual era? Que um dia o mar também virasse sertão, aí a fome imperaria. Bom, no bloco anterior do nosso programa, que hoje está tratando, como eu disse, sobre meio ambiente e Amazônia, o Paulo Groc falou sobre bioprospecção. E eu acho que é um tema até novo, né? Pelo menos para as pessoas em geral, né? As pessoas que não estudam a questão da ecologia. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais, explicasse o que vem ser a bioprospecção.
Franklin, a ciência avança a passos largos, né? Nós nunca experimentamos um avanço da forma como está ocorrendo, e esse avanço significa descobertas. Significa o entendimento de como a natureza, nas suas soluções inteligentes, pode nos prover de informação e de moléculas e de princípios ativos que podem se transformar em produtos. Produtos esses voltados à nossa saúde, ao nosso bem-estar. E é uma forma nós temos de dar um destino a não apenas a Amazônia, mas a todas as nossas reservas de vegetação nativa, os nossos biomas, uma alternativa econômica bastante interessante. Imagine que uma vez descoberto, né, determinado princípio ativo para alguma doença que aflige a humanidade, você pode gerar recursos muito mais valiosos do que a extração direta da madeira, do que um uso que leve em conta
predatório,
a supressão,
né,
da floresta. Então, a bioprospecção surge como uma alternativa fantástica em que, ao mesmo tempo, nós conseguimos ganhos em qualidade de vida e saúde da humanidade, mas ao mesmo tempo preservando aquilo que tem a essência, preservando a galinha dos ovos de ouro, né?
E preservando no Brasil, né? Porque a gente tem várias vezes denúncias, né, de que muitas plantas, e mesmo a fauna e flora, né? não só a flora, é levada para o exterior, e ainda o pessoal patenteia e diz que agora só tem que pagar, né? Quer dizer, o produto que é nosso, e o Brasil tem que pagar royalties, direitos, né, para poder usufruir dos medicamentos, enfim, quando o produto é nativo daqui. E até acho que muitas vezes o princípio ativo são os próprios indígenas que usam milênios, né? E o pessoal fala, opa, está funcionando, vamos estudar que dá para virar um remédio, a gente vai faturar com isso.
Exato, e esse conhecimento tradicional dessas comunidades não é remunerado de forma adequada, e isso é um grande problema mesmo, e precisa existir políticas, e precisa, antes de mais nada, investir em ciência, investir em pesquisa, que é a grande saída para a conservação também.
Perfeito. Maria Fernanda, nossos e nossas internautas e ouvintes já estão enviando as questões?
Temos perguntas pelo Facebook, perguntas pelo nosso WhatsApp, quero agradecer. Antes eu quero só fazer uma ressalva, que o Observatório, ele fez um mini doc, né, nas aldeias aqui em São Paulo. A gente visitou 3 aldeias indígenas. Vai lá no nosso canal do YouTube, dá uma olhadinha no nosso mini doc, como eles sobrevivem, esses indígenas. E a gente foi presenteado, eu e o produtor, o Gabriel, com um xarope dos indígenas feito de plantas e mel das próprias abelhas que eles cultivam. E assim, eu uso para tudo. As minhas filhas têm rinite, eu uso para rinite, para tosse. Realmente a cura está na natureza. Se a gente desse mais valor a isso, eu acho que a cura de todas as doenças estão na natureza. Tem até uma tese aí, né, que a cura do câncer já foi encontrada, mas infelizmente a indústria farmacêutica ganha mais com químio, com remédios para tratar, do que propriamente com a cura. Eu quero agradecer a Glória Cunha, assistente social de Manaus, está aqui com a gente no Facebook. Obrigada, Glória, está em Manaus. Vamos, se quiser participar, mandar sua pergunta. Muito obrigada pela sua audiência. Eu vou para a pergunta do Diego Henrique. Vi a fala da menina sueca na ONU. Vocês não acho que é um alarde muito grande com a questão ambiental, no sentido que hoje no mundo pessoas morrem de fome, guerras, enfim, salvar uma árvore e a questão dos refugiados fica menor?
Luísa.
Pois é, essa é uma questão que a gente sempre se coloca, né? A gente é um país ainda em desenvolvimento, a gente tem pessoas em estados de miséria, e isso tudo é muito verdade, assim, quando a gente, como podemos comparar uma questão com a outra, uma árvore perante uma vida? Difícil da gente colocar isso numa razão assim tão simples, porém a gente está vivendo agora uma emergência climática, assim, né? Todos os estudos indicam que a gente está chegando num ponto já em que, se a gente não mudar logo o nosso sistema produtivo, reduzir drasticamente nossas emissões de carbono, a gente vai afetar fundamentalmente nossos modos de vida. E quem vão ser os mais prejudicados vão ser as populações mais pobres, que estão nas áreas mais vulneráveis. Então, lutar pelas mudanças climáticas é também fazer uma luta pela justiça social. É importante a gente colocar isso, assim.
E pela vida,
e
né?
E pela vida,
é uma questão,
exatamente,
de cidadania, antes de mais nada.
Exatamente.
Né?
Não tem mais separação. não é mais o meio ambiente, uma luta pelo meio ambiente ou uma luta pela justiça social ou pelo fim da violência. Está tudo interligado, assim, não há mais separação.
Correto, eu acho que até é importante, até depois mais adiante, até a Maria Fernanda vai falar sobre a nossa campanha, né, do Observatório Terceiro Setor. Essa é uma luta que ela está, inclusive, acima das questões ideológicas, né, de direita e esquerda, né? Quer dizer, claro, é uma questão ideológica, tudo tem ideologia, né? Bobagem quem fala que não tem ideologia, que não existe, né? Enfim, os imbecis, né, e os mal informados é que podem dizer isso. Perpassa por toda a sociedade. Mas essa é uma questão que está acima de lados políticos, né? Eu acho que é isso que é importante se colocar, porque se este planeta falir, fale todo mundo. A direita, a esquerda, ao centro, em cima, embaixo, não tem saída. Paulo, como é que você vê essa questão?
Eu acho um absurdo a gente ainda pensar em dicotomias, né? Em se preservar a natureza, você está prejudicando o desenvolvimento e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. De forma alguma, são coisas, vemos como coisas indissociáveis. O Ecofuturo, inclusive, tem uma lógica de tratar essa questão como cuidar de todas as formas de vida, né? Eu acho que isso passa também por uma mudança na nossa mentalidade. O planeta está aqui e abriga milhões de formas de vida, e todas elas, conceitualmente, têm o mesmo direito a ocupá-lo do que nós temos. Nós, como espécie, até relativamente recente na história biológica do planeta.
E a que mais destruiu outras espécies, né? Infelizmente.
Exato. E quando a Greta falou que nós estamos caminhando para a sexta extinção, isso é um fato.
Com certeza.
As outras cinco extinções anteriores, elas foram causadas por elementos que fogem ao nosso controle, como episódios de vulcanismo ou mesmo choques com asteroides. E agora, pela primeira vez, nós temos aí um conjunto de espécies ameaçadas, prioritariamente pela ação de uma outra espécie viva. Isso jamais havia ocorrido no planeta até então. Então, cuidar das outras formas de vida é, em parte, cuidar da nossa própria
sobrevivência,
sobrevivência no planeta.
Perfeito. Maria Fernanda, mais questões?
Temos. A Mariana Alves, de Parelheiros. Obrigada, Mariana, por sua pergunta. Sobre a Greta, como a juventude pode atuar em prol ao meio ambiente?
Luísa.
A gente está vendo os efeitos Greta pelo mundo, né?
Positivos. Que maravilha.
Acho que a gente já tem aqui no Brasil diversas formas da juventude se ligar. A gente viu nessa última sexta-feira, né, no dia 20 de setembro, manifestações em várias cidades do Brasil. Acho que foram umas 40 cidades do Brasil que fizeram manifestações em prol da luta pela redução das mudanças climáticas.
Foi a segunda manifestação, né? Porque teve uma manifestação anterior há pouco menos de um mês sobre a Amazônia, né?
Exatamente. Então, a minha sugestão para a Mariana é buscar dentro da cidade dela, né, próxima, que grupos que já estão se articulando, ou falar com outros de cidades que ela consiga ter contato para buscar se engajar. É uma luta aí muito, muito linda, né? De ver a juventude se unindo em prol da nossa própria sobrevivência.
Paulo, o Instituto Ecofuturo tem uma proposta para a juventude?
Tem. É forte e faz parte da nossa essência, que é incentivo à leitura também. A gente só vai atingir o ponto de ter uma sociedade crítica, ciente da sua responsabilidade, ciente dos seus deveres como cidadã, se nós estimularmos a leitura. A leitura abre porta, a leitura ela aumenta o nosso senso crítico, aumenta o engajamento.
Certo.
Então, ler, acho que é uma forma de nós conseguirmos nos defender e conseguirmos também ter uma visão mais crítica em relação ao planeta, né? Em relação ao nosso papel nesse planeta. Então, a leitura, ela é libertadora e ela é engajadora nesse sentido.
A boa leitura, né? Pô, vamos checar as fontes, porque hoje a gente vê cada besteira, inclusive ministros falando que aquecimento global é por causa do asfalto quente, que a NASA, os satélites, não sabe diferenciar uma fogueira de uma queimada. E é triste, né?
É por quem acha que a Terra é plana, Fernanda.
Pois é, esse é outro ministro, né? Triste, né? A gente vai para o intervalo, mas antes eu quero continuar agradecendo a audiência de São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Amazonas, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará, Distrito Federal. Muito obrigada. Temos mais perguntas pelo WhatsApp, mas a gente vai para um rápido intervalo, antes eu tenho um recadinho. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM, e pelo site jornal.usp.br/rádio. Vamos para um rápido intervalo, na volta a gente volta com a pergunta dos ouvintes e internautas. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Dia das Bruxas. Dia das Mães. Dia das Crianças. Natal. Você pode esperar o ano inteiro por algumas datas. A ACD não. Sua doação é importante no Teleton e no resto do ano também. A ACD transforma vidas o ano todo. Doe agora. teleton.org.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre o meio ambiente e a Amazônia. E tendo como convidados Luísa Lima, da Campanha de Políticas Públicas do Greenpeace Brasil, e Paulo Grock, engenheiro florestal e diretor do Instituto Eco Futuro.
O verde onde é que está?
Ao fundo ouvimos Shot Ecológico, com o grande Lua, o grande Luiz Gonzaga, né? O rei do Baião, grande músico que marcou o século XX e até hoje no século XXI ainda a obra dele repercute em todos nós. Nessa música, o rei do Baião faz uma crítica à poluição e ao descaso com o meio ambiente. Na letra ele menciona a luta de Chico Mendes também, grande garimpeiro lá do Amazônia, né? do Acre, seringueiro. Seringueiro lá do Acre, que acabou perdendo a sua vida na defesa da floresta amazônica.
Cadê a flor daqui?
Eu queria aproveitar e fazer um convite. Domingo é o Dia Mundial do Imigrante, dia 29, Dia Mundial do Imigrante. E uma série de entidades católicas, né, unidas pelo tema Não se trata apenas de imigrantes, né, o tema que foi escolhido pelo Papa Francisco, vão promover esse evento e dar espaço para os imigrantes. Essas entidades católicas que atuam com imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo realizarão no domingo, a partir das 10 horas, né, lá na Praça da Sé, esse evento que comemora 105 anos, né, do Dia Mundial do Imigrante e do Refugiado. Segundo o Paulo Parisi, o padre Paulo Parisi, que já esteve aqui no nosso programa, né, o Paulo Parisi, celebrar esta data é dar visibilidade às pessoas envolvidas em um fenômeno social. em muitos casos, com suas histórias distorcidas ou vistas com preconceitos. São pessoas antes de serem simplesmente rotuladas nos termos migrante ou refugiado. Isso é muito importante, até se pensar num país, numa cidade como de São Paulo, que foi formada essencialmente pela imigração e pela migração, né? Não só de europeus que vieram para cá e mesmo antes dos europeus virem para cá, né? Com a vinda forçada dos negros, muitos nordestinos vieram e construíram essa cidade, tá? Não só nordestinos, também veio gente do sul do país, enfim, do centro-oeste, enfim. Mas é essencialmente uma cidade feita de migrantes e imigrantes, né? E é muito triste que praticamente todo mundo aqui é descendente de um migrante ou de um imigrante, quando não dos dois, né? A cidade tenha tanto preconceito contra essas pessoas. O convite está feito a partir das 10 da manhã nas escadarias da Catedral da Sé. Depois haverá uma caminhada até a Igreja Nossa Senhora da Paz, e lá nós teremos uma missa com o bispo Dom Eduardo Vieira dos Santos, depois um almoço com a comunidade paraguaia no auditório da Missão Paz, enfim, e segue depois as outras atividades, tá? Tá aí feito o convite, se você quiser, domingo você tem o que fazer de manhã. Vá lá para o centro da cidade e aproveite.
Um convite muito importante, ainda mais para a intolerância, né?
Exatamente.
Que está acontecendo, que houve aquele ataque ao que a gente deu aqui na rádio.
Sim, é verdade.
Aqui em São Paulo, inclusive, eu já fiz uma matéria lá com o padre Paolo, e ele me falou uma coisa que chocou, que ele falou que quando as pessoas chegaram, os refugiados se perguntaram a quem já sofreu preconceito aqui no Brasil, quase todos levantam a mão. Inclusive, ele contou uma história, vou falar rápido para não fugir do assunto, que ele levou uma mãe, uma menininha haitiana de 4 anos, que chegaram desidratadas, super ruim, a um hospital público aqui em São Paulo. E ele ouviu de uma enfermeira falar: ai, olha esse pessoal aqui tirando vaga dos outros que precisam. Uma mulher passando mal junto com uma criança de 4 anos. Então, é triste, né?
Como se elas não precisassem também.
Exatamente.
Né?
A intolerância, roubando o lugar do que? Uma pessoa doente, é um ser humano que está lá.
É,
né?
Exatamente. Acho que esse é o grande problema, só para nós finalizarmos. As pessoas se esquecem que essa pessoa, independentemente do país de origem, é um ser humano.
Que já vem de sofrimento, né? De guerras, de terrorismo, já vem com aquele sofrimento e sofre mais aqui. É muito triste isso.
E se vem para cá é porque nosso país tem uma imagem, ou tinha, né? Não sei agora da forma como estão destruindo a imagem do Brasil, tinha uma imagem bastante positiva, tá? Mas o tema de hoje é o meio ambiente e a Amazônia. Você, ouvinte, você, internauta, está enviando suas questões para cá e nós vamos fazer agora.
O João Rocha, de Osasco, muito obrigado, João Rocha, pela sua participação. Vocês acreditam que as celebridades como Leonardo DiCaprio podem tomar essa causa mais, podem tornar essa causa mais conhecida?
Luísa.
Eu acredito sim no poder dessas celebridades, dessas pessoas, desses influencers, né? Em tornar a causa mais conhecida e trazer mais gente para próximo, né? Pessoas que estão, às vezes, um pouco fora da nossa bolha, assim, né? Que não são atingidas ainda por esse tipo de assunto, podem chegar através de pessoas com que elas admiram o trabalho, né, artístico, de outras fontes. Eu acho que é muito bom ter pessoas como ele, como o Leonardo DiCaprio e tantos outros, junto com a gente.
Paulo, você acha que as celebridades ajudam na divulgação dessas causas ambientais?
Ajudam, sim, com certeza. E fico, às vezes, muito chateado de ver críticas, né, a essa preocupação, até mesmo apontando fragilidades técnicas nos discursos que eles têm, mas eles não estão aqui para ser técnicos, eles estão aqui para levantar essas questões. E o bom é que eles abrem esse ambiente para que os técnicos, os especialistas possam ter espaço para trabalhar. E isso é muito importante.
É uma coisa que está muito comum agora nas redes sociais. Eles são, poderiam-se dizer, entre aspas, puxadores de conversa, né? Eles entram com a questão e as pessoas, os especialistas vão debater. Fernanda.
A Tabata Silva de Curitiba, muito obrigada, Tabata, por sua pergunta. O presidente falar que a Amazônia está intacta na Assembleia da ONU, por que ele falou isso? Sabendo que o mundo sabe que é mentira.
E aí?
Bom, o discurso do presidente estava cheio de falácias, assim, né, para ser um pouco doce na minha forma de colocação. E essa é uma delas, né? A gente tem bastante conhecimento já de que a Amazônia está longe de estar intacta. aproximadamente 20% dela já foi desmatada, e a gente já está chegando naquele chamado ponto de inflexão, né? Um tipping point, que muitos especialistas têm dado. Antes eles davam na faixa de 40%, hoje em dia os estudos mais recentes já colocam como 25% dessa, da floresta. A partir do momento que ela for desmatada, ela pode perder suas características principais de umidade, de ciclo de nutrientes, que vão fazer com que ela vá se transformando num ambiente seco, que vai chegar até a virar uma savana, assim, uma coisa mais próxima ao cerrado.
Nossa, que absurdo. Eu li muitos comentários falando assim, ah, é normal essa época, é seca, pega fogo. A floresta é úmida, uma floresta úmida não pega fogo do nada, gente. É bom você abordar isso e deixar bem claro, porque tem muitas pessoas que... Nossa, quantos comentários eu não vi já na página? Ah, mas vocês ficam falando, não é, tá normal. Assim, não é normal, gente. É a maior queimada da história. Isso prejudica. A gente teve aqui em São Paulo um dia que virou noite por causa da queimada da Amazônia. Isso é grave, né?
E o que é curioso também, é bom de registrar essa coisa que é normal, muitas pessoas fizeram uma comparação de que estava tendo incêndios florestais no hemisfério norte. Só que no hemisfério norte nós estamos no verão, que é extremamente seco, e aqui nós estamos no inverno, Então, realmente, é um erro, ou para usar a palavra da Luísa, uma falácia também você dizer que era normal esse incêndio. Não, isso aí tudo indica que foram incêndios criminosos. Fernanda.
O Lucas Ferreira, de São Paulo. Muito obrigada, Lucas, por sua pergunta. Por que as pessoas não se preocupam tanto com o aquecimento global, apesar de dados alarmantes e estudos científicos?
Paulo.
Olha, eu diria que nós temos, acho que, um comportamento padrão já instalado na nossa... no nosso cérebro, que é o de consumo, né? O de não revermos ou não exercitarmos a mudança do nosso comportamento. E a mudança do nosso comportamento como consumidores é que faz a diferença nisso. É a mudança de comportamento quanto aquilo que a gente cobra dos nossos políticos também é que faz diferença nisso. E a valorização da ciência tem que vir acima de tudo, em função de que é a ciência que nos dá base para que nós adotemos as políticas adequadas e nos protejamos, inclusive, de questões como a crise climática que está nos afetando agora.
Vocês acham que o fake news prejudica? Porque eu vejo tanto fake news e as pessoas compartilhando. Inclusive, eu vi um que parece um telejornal. A mulher falando que a NASA falou que não tem desmatamento no... Foi até meu marido que passou e denunciou no Facebook isso, falando que a NASA comprovou que não tem desmatamento na Amazônia. Pelo contrário, a NASA faz tempo, faz meses que estão gritando, então, e as pessoas passam, repassam e acreditam naquilo. Você acha que o fake news também prejudica?
Ah, sem dúvida, né? A gente está vendo aí as fake news trazerem estragos bastante grandes para as democracias, para, né, para o desenvolvimento da sociedade como um todo, e na área ambiental não é diferente. Então, né, reforçar sempre a necessidade de checar as fontes, de, que nem você já colocou, né, Maria Fernanda, de buscar se informar de fato. Então, às vezes, você vê uma informação que te soa estranha, vai atrás, confirma se é isso mesmo, pega outras opiniões, né, não sai compartilhando qualquer coisa que aparece na sua frente, não.
E o Greenpeace Brasil já foi vítima de fake news? Tem alguma notícia?
Ah, vira e mexe, né?
Eu digo isso porque eu já cheguei a ver, então eu gostaria que você repercutisse. Mesmo vou falar para o Paulo também, falar sobre o Ecofuturo, se foram vítimas também de fake news.
Ah, a gente é muito acusado, assim, mais recentemente, né, de só estar atacando o governo, Bolsonaro, como se nós fôssemos de uma ideologia política ou de outra, né? Então, aproveito aqui o espaço para colocar aqui: o Greenpeace é uma organização apartidária. A gente sempre denunciou e vai continuar denunciando qualquer que seja o presidente em questão, ou o governador, ou o prefeito, enfim, qualquer governante que estiver atuando de uma forma prejudicial ao meio ambiente, à democracia, às populações, a gente vai seguir denunciando, independente de qual que é o partido dele.
Perfeito. Paulo.
Eu acho que eu tenho mais sorte do que a Luísa, porque o Ecofuturo, efetivamente, a atuação dele não é uma atuação de tão ampla geograficamente, como é do Greenpeace, e de confronto, que eu considero super importante isso, e sim, é mais contida em determinados ambientes, sempre com foco em conservação ambiental e implantação de bibliotecas comunitárias, de forma que eu acho que a gente, até por esse tipo de agenda, nós não somos tão alvos de fake news assim.
Perfeito. Maria Fernanda.
A Ângela Nunes, de Florianópolis. Obrigada, Ângela, por sua pergunta. Como um cidadão comum pode ajudar as ONGs que atuam na Amazônia?
Há várias formas de ajudar. Eu acho que desde ficar atento ao trabalho, compartilhar, se engajar, né? Depende muito da localização da pessoa, às vezes, da possibilidade dela de se tornar voluntário ou de se envolver de outras formas, até mesmo de fazer doações financeiras. Aí é muito do critério e das possibilidades de cada um.
Paulo.
Eu acho que a forma é se manter também conectada às mídias sociais, aos nossos veículos de comunicação, né? E trazer para a gente questões e trazer para a gente desafios que as diversas regiões ambientais e culturais desse país têm. Né? Trazer isso à baila, à tona, para que essas organizações possam ter um olhar de mais foco para os problemas regionais também.
Perfeito. Eu queria aproveitar aqui e registrar a nossa campanha, a campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos e de todas também. Tá? O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Isso é fundamental. E para você participar, é muito fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Vai lá, compartilha e você faz com que esse diálogo de fim do ódio nas redes sociais comece a ser discutido de uma forma mais séria e também comece a diminuir efetivamente. E como acontece neste horário aqui, né, eu sou obrigado a ter que dizer que já estamos chegando ao final do nosso programa. Nós temos 5 minutos, né? Então a Maria Fernanda faz a última pergunta, a Luísa responde e já dá o seu recado final, assim como o Paulo também.
Antes eu quero agradecer, já que está no final, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Maranhão. Muito obrigado por sua audiência.
Muito obrigado.
Espera terça-feira vocês também. Vou encerrar com a pergunta da Maria Aparecida, Rio Grande do Norte, agradecendo a todos que enviaram as suas perguntas. Obrigada, Maria Aparecida. Como podemos dar mais voz e visibilidade à causa indígena? Muito importante.
Muitíssimo importante. Acho que, primeiramente, dar voz às próprias populações indígenas, né? Então, acompanhar o que as suas representatividades têm dito, compartilhar também, da mesma forma, acho que dá muito apoio nas formas como for possível. Se for pelas redes sociais, vai pelas redes sociais. Se puder participar de atos de rua, vá em atos de rua. Enfim, acho que toda forma de apoio é bem-vinda. Eles são, de fato, nossos guardiões da floresta. Eles merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apoio. Então, e para aproveitar já aqui, né, para minhas palavras finais, acho
isso.
Que, e também tem um pouco a ver com isso, a Amazônia sempre esteve muito ameaçada, mas ela nunca esteve tão ameaçada quanto nesse momento que a gente está vendo. Então, de fato, a gente precisa do apoio de todo mundo aí, um engajamento bastante forte para lutar pela nossa floresta. Eu agradeço muito o convite e a participação aqui.
E quem quiser saber mais sobre Greenpeace, tem um...
o portal, qual que é o portal de vocês?
Entra na nossa página, greenpeace.org.br. A gente tem canal no Facebook, no Instagram, no Twitter. Fique de olho, acompanhe. Obrigada.
Paulo.
Então, sem dúvida alguma, além dessas medidas, dessas sugestões que a Luísa forneceu, também cobrar e ficar atento a essa questão de demarcação também. É importante que essas áreas tenham uma estratégia de demarcação. Veja só o caso da reserva indígena do Xingu, hoje um enclave verde, né? E ressalta muito esse caráter de proteção que a comunidade indígena permite. E eu agradeço muito também a participação. Fiquei super feliz de saber que a Luísa também é minha colega, engenheira florestal. Uhum. Formamos na mesma escola, na Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Uhum. E muito obrigado pelo convite. Tá? E o Ecofuturo também se encontra nas mídias sociais, também é ecofuturo.org.br. E também temos informações no Instagram, no Facebook também. Nos acompanhem e... Muito obrigado pelo convite.
Perfeito. Maria Fernanda, o seu último recado.
Bom, o meu último... Nossa, tem tantos recados, né? Infelizmente, é na correria que a gente faz. Acompanhe também o nosso portal, que está com um cara nova, viu, Franklin?
É, tá, eu vi, tá bonito.
Está chique, visualizado em mais de 173 países, mais de 20 milhões de pessoas o ano passado foi alcançado, mais de 3 milhões agora esse ano, 173 países. Acesse você também, observatório3setor.org.br. Obrigada pela audiência. Terça-feira está o Franklin aqui com o Joel, esperando vocês.
Perfeito. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Luísa Lima, da Campanha de Políticas Públicas do Greenpeace Brasil, e Paulo Groque, engenheiro florestal e diretor superintendente do Instituto Ecofuturo. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Fabiano Souza. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá falar sobre um tema bastante importante: idosos no Brasil. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar? O verde onde é que está? Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar?
Poluição.
Veja onde é que tá. Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que está? Nem Chico Mendes sobreviveu.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.